Olá! Chegamos no terceiro dia da nossa semana do mercado imobiliário, uma semana feita para você, você que é de São Carlos, de Araraquara, de Baté, um evento especial, gratuito, online, é feito para você sobre o mercado imobiliário. O primeiro dia foi com o Italinho, ele passou algumas tendências do mercado para 2021. Ontem foi a Simone Costa, da Feli, ela tirou algumas dúvidas sobre a compra do primeiro imóvel. Hoje nós temos um convidado especial, que é o Eric Bianchin, que é um construtor. Ele é um craque na construção e ele vai tirar todas as suas dúvidas: como você tem uma obra eficiente, como você gastar menos, como você escolhe o terreno. Enfim, ele vai tirar um monte de dúvidas aí na hora de construir. E amanhã, que vai ser o nosso encerramento, vai ser um encerramento muito bacana também com o Dr. Carlos. Ele vai falar sobre documentação. Para o Casa Verde e Amarela. Enfim, é uma semana muito especial. Nós vamos ter muitos brindes hoje, todo mundo participa, vai ser muito legal. Então, assim, iniciamos agora essa live e eu conto com você. Então, não sai daqui, não, faça as perguntas. Hoje vai ser a dinâmica diferente dos brindes. Durante a live, eu quero você fazendo perguntas. Nossa equipe vai colher essas perguntas. Depois, no final, a gente vai fazer uma brincadeira com vocês. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. E agora a gente inicia a nossa live com Érico Bianchin. Muito obrigado, Érico, por ter recebido aceitado esse convite de estar com a gente. Eu quero te agradecer muito. Hoje vai ser um papo muito legal. O Érico, ele é engenheiro e ele vai explanar hoje para a gente tirar todas as nossas dúvidas. Você está preparado, Érico, para tirar todas as nossas dúvidas hoje?
Com certeza, vamos começar.
Ah, que legal! Ótimo.
Primeiramente, boa noite, né?
Érico, se apresenta.
Boa noite, pessoal. Eu sou Érico Bianchin, sou engenheiro. Estou há 21 anos no mercado, trabalhando com engenharia, né? E com construção. E cada dia aperfeiçoando mais.
Já faz tempo que você está nessa profissão. Você deve ter visto muita coisa, né,
Muita, tem história para contar.
Érico? Bom, o que eu devo. O tema de hoje é o seguinte: construção de imóveis na região. O que eu devo saber antes de iniciar a obra, Érico? O que a gente precisa saber? Porque o início de uma obra, principalmente para quem está no primeiro imóvel, é muita ansiedade, é muita dúvida, é tanta coisa que passa na nossa cabeça. O que a gente precisa saber antes de começar?
Primeiramente, a primeira coisa é escolher a escolha do terreno é fundamental, né? É importantíssimo fazer uma boa escolha do terreno. Saber onde a pessoa quer morar, se aquele lugar satisfaz, não é, ah, eu vou comprar porque está barato, eu vou comprar porque me falaram, não sei o quê, um amigo meu mora lá perto. A pessoa tem que gostar do local, gostar da onde ela vai morar. Ela tem que pensar no futuro, onde ela vai morar. E se ela vai se dar bem naquele local? Isso o terreno é bom também, né?
Eu acho que assim, não tem como. A gente pode construir em qualquer lugar, mas a partir do momento que a gente encontra o local para construir, a gente tem que pensar em todas as coisas, né? Na vizinhança, se aquele local agrada, na valorização daquela área, como que a cidade está se desenvolvendo. Aquela história, né? A localização é o primeiro passo para a gente conseguir. Imaginar como é que vai ser essa construção, como é que vai ser esse projeto, como é que vai se desenvolver a obra. E é verdade, a localização, para mim, eu acho que é um dos pontos principais aí. As pessoas têm muita dúvida em relação a isso, como é que funciona? As pessoas, elas chegam para você e elas, às vezes, elas não têm uma ideia muito bem de como escolher o terreno, se vai ter muro de arrimo, se não vai. Como é que funciona isso aí para você no dia a dia?
Geralmente é assim, né? Vai ter algum lançamento, a pessoa, ah, eu gosto daquele local, vou dar uma olhada, vou ver como que é, qual que é a forma de pagamento, se dá para encaixar no meu orçamento. E a primeira coisa é isso aí. Agora, quando a pessoa vai escolher um lugar que já está formado, ela já se preocupa mais com o local, com se ela vai se adaptar com aquele local, se ela já morou por ali e se ela, se é condomínio, se é na rua ou o que seja. Ela se preocupa primeiramente assim, ah, eu vou me adaptar, eu não vou. Ela tem que se ver, tem que se imaginar no, naquele local. Eu acho que é a primeira coisa que ela tem que fazer. Muita gente às vezes fala, ah, tem uma promoção, tem apartamento, lançamento, vou comprar. aí vai, mora e não gosta. Com o terreno é a mesma coisa, a pessoa tem que saber o que ela está comprando, aonde ela está comprando, ver vizinhança, como você mesmo disse, é primordial isso. E a respeito de muro de arrimo, às vezes a pessoa chega e fala, nossa, eu gostei desse terreno, vou comprar, ah, não tem muita queda não, na hora que ele vai fazer o muro de arrimo, vai sem caminhões de terra, aí ele fala, nossa, paguei bem, mas agora ficou o dobro do preço.
É muito
ficou mais caro do que aquele outro que eu queria e não quis comprar porque...
Era um pouco mais caro, e fala, não vou gastar tanto e acaba gastando mais, né? Uma coisa muito interessante. Por isso que é importante um especialista, né, Eric?
Com certeza, fazer uma análise no terreno antes, levar um profissional capacitado é muito importante. E ver a documentação também, né, Alex?
Muita documentação.
A documentação, né? Como falou, a gente estava falando ontem, foi falado na live, a documentação é muito importante.
É por isso também que é importante as pessoas que querem adquirir imóvel, né, um terreno, buscar os profissionais do mercado realmente, né, os consultores, os corretores que realmente vão fazer um trabalho de excelência nessa parte, porque imagina só depois um problema documental naquele terreno, às vezes as pessoas começam a construir e aí coloca a carroça na frente dos bois, né? Então é muito importante esse processo, a escolha do terreno, a localização, a vizinhança, a pessoa se agrada naquele momento. Depois é chamar alguém especialista para poder avaliar, né, se realmente aquele terreno ele é prático para construção, se vai acontecer tudo dentro do planejamento, e procurar depois um corretor aí que possa auxiliar tudo nessa parte documental. É muito importante esse processo, viu, gente? Tem que tomar muito cuidado, porque isso é muito importante. Bom,
pode falar. Só apertando rapidinho,
claro.
Um item muito importante é saber se o que a pessoa quer construir naquele local é possível, né? Cada local tem uma diretriz. Então, às vezes, você gosta do local, quer construir alguma coisa que não se encaixa naquele terreno, naquela documentação, a prefeitura não aprova lá, e aí a pessoa depois fala, puta, eu queria fazer isso e não consigo. E aí? E aí ela vai ter que revender o terreno e não vai dar certo.
E às vezes o projeto que ela deseja naquele terreno não cabe, às vezes por causa da diretriz, enfim, é verdade, Eric. Eu já vi isso acontecer, inclusive na minha família. Compraram o terreno, acharam que podiam fazer o projeto e lá, as laterais não sei o que lá. No final das contas, tiveram que mudar o projeto, tiveram que pagar um novo projeto para poder readequar, porque depois a facilidade não ia ser tão fácil vender aquele terreno naquele momento. São muitos pontos de atenção, né, Eric?
Com certeza. Uma parte importante em relação a isso, além de você ter a diretriz do terreno, é saber comercialmente se depois esse lugar vai valorizar, não vai, se tem perspectiva de crescimento. É importante, porque imóvel é um bem que não é barato. Então, a pessoa tem que pensar no futuro também, comercialmente.
Às vezes você compra um terreno para fazer a construção e aquele terreno tem uma perspectiva boa de valorização. Você acaba ganhando 20%, 30%, até a entrega da obra, até a realização da obra, aquele local já valorizou 20%, às vezes 30%. É muito importante isso.
Ah, isso aí acontece bastante. Vocês fazem os lançamentos aí, vocês têm parâmetros para isso, né? Com certeza.
Exatamente. Inclusive, nós estamos com alguns lançamentos agora para sair. E você aí que está desejando comprar o teu terreno, vem aqui na Cardinale, procura um consultor, nós vamos dar orientação para que você possa escolher os lançamentos que têm uma perspectiva boa de valorização. Tem alguns lançamentos, tem muitos construtores que estão comprando com a gente, principalmente essa semana, fazendo reserva de interesse de compra. Então, assim, está acontecendo um movimento muito legal essa semana que vem aqui na Cardinale. Eu convido você a entrar em contato com a gente aí. Bom, pessoal, nós estamos evoluindo com a live. Eu quero que vocês já comecem a colocar as perguntas. A gente tem muito sorteio e o sorteio, a dinâmica vai ser através dessas perguntas. Então, eu tenho certeza que vocês estão cheios de dúvidas. Então, vai mandando, porque o Eric vai responder as perguntas aqui, ok? Bom, Eric, coronavírus. Chegou o coronavírus e essa crise afetou como a construção civil? Percebeu isso no dia a dia?
Olha, Alex, felizmente o setor sofreu pouco. Foi até surpreendente. Quando começou a pandemia, lá em março do ano passado, aqui no Brasil, né? Todo mundo ficou apreensivo, não sabia o que vai ocorrer ou não, inclusive a gente no nosso setor. E foi surpreendente. os motivos, eu vou citar alguns aqui, mas cada um pode ter outra opinião, entendeu? Mas não afetou, não. Sofreu muito pouco, muito pouco. Na verdade, o que afetou um pouquinho foi falta de material.
Isso, exatamente. Às vezes um atraso, né?
Porque como teve aquela paralisação no começo, os estoques foram se acabando, né? Porque parou, a indústria parou e tal. E para repor isso com uma demanda grande, como ficou agora, acabou prejudicando entregas. Até hoje ainda tem alguma... Às vezes tem tijolo que demora para chegar porque a olaria não está dando conta. É complicado. Mas, assim, no nosso setor foi muito bom. Eu penso assim, ó. Muita gente ficou em casa, deixou de gastar, queria fazer uma reforma, queria mudar, quero mais ficar no apartamento, quero ir para casa, não quero casa, quero ir no apartamento. E aí começou essa movimentação, o mercado aqueceu. É um item muito, assim, em consequência da pandemia.
As pessoas ficam mais em casa, elas ficam até mais... acho que elas têm tempo de olhar para elas, olhar para a família, para a qualidade de vida, e perceber que realmente um espaço diferenciado ali faz falta, às vezes uma área de lazer, às vezes um complemento ali da casa. E foi, a demanda foi muito alta em cima desse processo também de pessoas querendo reformar, pessoas querendo fazer um retrofit. Como é que foi para você aí, Eric?
Teve muita procura de reforma.
É mais área de lazer que o pessoal procurou? Teve outras coisas também que foram buscadas aí?
A área de lazer foi o item com mais incidência, né? Mas teve até... Muita gente ficou em home office, certo?
Isso, é verdade.
E aí o escritório não atendia, ou a pessoa não tinha escritório, quis criar uma área para isso. As construções novas também. A gente trabalha com bastante arquiteto e a gente participa dos projetos e a gente faz projeto também. Mas a pessoa chega, ela fala assim, eu quero um escritório maior. Ah, eu quero um escritório de frente para a rua, é difícil ficar olhando para a parede, é cansativo, quero olhar o movimento.
Que loucura! Acontece isso. E fica em casa também, às vezes está acostumado com o dia a dia, correria, fica em casa tal, e tem que se acostumar com o cachorro, com o filho, com o marido, com a esposa, enfim, é aquela coisa. Então a pessoa tem que ter um lugar mais preparado também. Eu acho que a gente sentiu aqui na Imobiliária Cardinale, a gente sentiu muito isso, pessoas querendo fazer uma migração, as pessoas, locatários querendo apartamentos agora com área de lazer, ou então com área gourmet, ou então com um terceiro quarto para fazer o home office. Foi um movimento muito grande. Eu acho que é uma tendência. Você acha que é uma tendência que vai continuar? Ou você acha que isso vai mudar? Acho que as pessoas se despertaram para esse movimento. Como é que você vê isso aí, cara?
Eu tenho certeza, porque a mudança, ela veio para ficar. Vai voltar ao normal, claro, a gente vai voltar ao nosso ritmo. Só que o que a pessoa sentiu, o que ela passou, ela não vai esquecer. Então, essa mudança ficou firmada, né? É uma mudança que veio para ficar, no sentido de que a pessoa começou a olhar com outros olhos para o que eles não olhavam, não enxergavam.
E acho que mudando essa tendência, acho que até a valorização do imóvel, você talvez que esteja aí pensando em construir, tem um projeto na mão, acho que é o momento de talvez você fazer essa reflexão de, no teu imóvel, você implementar uma área dessa, você ter um projeto também para um terceiro quarto, para home office, ou então um escritório, porque isso eu acho que daqui para frente vai ser um ponto diferencial para as pessoas depois, para as pessoas quiserem vender o imóvel, quiserem fazer negócio, ter uma área de home office, ou então ter uma área ali de lazer, mesmo que seja, não seja uma coisa extravagante, mas é muito importante, né?
Alex, eu acredito que 80% da população...
Sério, 80%?
Todo mundo fez uma mudancinha na sua casa, mesmo que eles não tenham reforma.
É verdade.
Para a situação.
Comprou uma cadeira nova para sentar, comprou Exatamente. Uma mesa, mexeu na pintura do quarto.
Exato.
Foi.
Trocou a iluminação porque estava muito escuro, não dava para trabalhar ali naquele local. Não, colocou ar-condicionado, ventilador, tem tudo isso.
Bom, deixa eu fazer uma outra pergunta para você aqui. Érico, quais são os pontos principais? Onde que as pessoas geralmente erram quando vão começar a construir o primeiro imóvel? Quais são os principais pontos de atenção? Assim, o que, que elas devem olhar para tentar não errar? Porque, às vezes, na primeira obra, a gente sempre vai errar alguma coisa. Eu acho, né? Não sei. Eu tenho essa impressão. Só se a gente, por isso que é importante ter um especialista acompanhando. Então, a pessoa quer fazer sozinho, sempre vai ter alguma coisa aí que vai sair errado, né? Pelo menos esse é o testemunho que eu tenho da minha própria família, dos meus amigos, sempre tem alguma coisa errada. Quais são os pontos de atenção, cara?
Ó, é bem complexo.
Vamos lá, vamos tentar deixar isso mais simples. Como é que você consegue organizar essa resposta? Porque é uma resposta complexa mesmo, né?
Porque o primeiro passo é a respeito do terreno, a gente já falou aqui. Depois disso, qual que é a primeira situação? O projeto, concordo? Depende onde a pessoa vai, profissional capacitado para instruir a pessoa para o projeto ideal, ela tem que saber posição do sol, posição da área de lazer, dos quartos. Ela tem que saber. A escolha do terreno já tinha que prever isso. Porque eu falo assim, minha área de lazer vai ficar para o sol da tarde, eu não vou conseguir fazer um churrasco aqui na minha casa, insuportável. Quantas casas têm esse problema, entendeu? É um exemplo. Meus quartos ficaram para o sol, porque do lado do meu lado tem um sobrado, eu quis fazer o quarto para o lado de cá e o sol da tarde pega nos meus quartos, minha casa é um forno. Então, o projeto é muito importante. O projeto é essencial na hora de iniciar a casa, entendeu? A casa ou o que seja, né? Até o comércio, no caso, né? A construção, de modo geral. E outra coisa que é importante também é o planejamento, né? A pessoa tem, fora saber o que ela vai fazer, não adianta eu chegar lá no escritório do engenheiro, do arquiteto, e eu tive uma situação dessa até uns dias atrás. A pessoa queria um imóvel maior, grande, e que às vezes não tinha nem necessidade, né? Aí a hora que a pessoa não sabia o valor, não estava instruída a respeito disso. E a hora que ela se inteirou, participou mais daquilo que ela estava pensando, mudou completamente.
Olha só, como que é importante nesse momento. Assim, o que é mais fácil? Ou então o que é mais barato? Eu não sei. Fazer uma reforma, ou então construir um imóvel. O que você acha que é mais fácil? Porque assim, às vezes as pessoas têm um pouco de medo de fazer uma reforma. Dizem que reforma gasta mais, né? Como é que é isso na realidade, cara? Uma coisa que eu sempre quis saber.
A reforma, ela tem sempre surpresa, né? Você vai mexer num item, acaba vendo problema em outros, né? Isso aí é bem complexo. Por quê? Tem coisas na casa que já precisam manutenção, ou no apartamento, ou no comércio, não importa. E a hora que você vai fazer a reforma, aquele lugar não está preparado para aquilo que você quer. A reforma tem que ser muito mais planejada do que a construção, até. Porque a construção, feito o projeto, é um item novo.
É uma segurança, né? Ter o projeto é uma segurança. Né?
Agora, vai estar tudo planejado. Agora, a reforma aparece, né? O problema aparece no decorrer. E, às vezes, o preço influencia, né? Porque, nossa, eu imaginei que eu ia gastar X, estou gastando 2X. Era melhor eu ter vendido minha casa e feito outra. Acontece muito isso.
E como é que é feita, assim, essa sua avaliação? Assim? Quando a pessoa fala assim, ô, Érico, eu vou fazer a reforma ou você me orienta a construir uma casa ou construir um outro imóvel? Como é que você faz, como é que é a sua primeira vista em relação a isso? Como é que funciona?
É muito relativo. Às vezes a pessoa queria continuar morando onde ela na região que ela está e não tem mais local. Então o ideal é fazer a reforma. Não importa, vai gastar um pouco mais ou a diferença é que eu vou gastar mais o valor da minha casa, eu compro uma casa melhor em outro lugar, mas se a pessoa quer morar naquele local, o ideal seria a reforma mesmo, com certeza. Agora, se a pessoa não liga, eu quero uma casa diferente, pode ser em outro lugar, às vezes compensa ela estar vendendo e pôr na ponta do lápis aquilo que ela ia gastar na reforma e inteirar para comprar a casa nova ou construir.
Entendi. É, uma coisa que eu também tenho curiosidade, cara, é o seguinte: às vezes uma obra, ela não é ela demora um pouco, né? Tem um prazo aí de obra, e isso daí também é planejado, depende do poder aquisitivo, depende do tempo, do desejo da pessoa que está construindo. Mas, assim, acontece muito de você, de pessoas ligarem para você dar continuidade a um projeto e a pessoa não ficou feliz com o atendimento ou com o processo anterior. Tem muita gente que te liga e fala assim: ó, me ajuda, cara, porque eu quero mudar, eu não quero mais a prestação de serviço que estava sendo feita até agora, eu quero você, me indicaram você. Acontece muito isso, porque durante a obra acontece muita coisa, né? Às vezes as pessoas ficam, se não tiver um atendimento muito bem, um acompanhamento muito bem feito, as pessoas às vezes se sentem abandonadas, às vezes, e é um ponto de estresse. Eu falo isso porque aconteceu comigo, entendeu? Acontece muito de pessoas te procurarem e falar assim: ó, eu quero ajuda aí, já comecei o projeto, agora eu quero colocar na tua mão.
Acontece muito quando a pessoa não procura alguém especializado. Ela procura direto, vai direto num pedreiro, ou me indicaram, o rapaz fez um serviço lá na minha casa, vou contratar para fazer uma
Ah,
reforma
entendi.
ou para construir. Aí a pessoa faz, começa a construir com aquela pessoa e acaba tendo esse estresse, esses problemas aí. Ou até abandono, né? Já ocorreu de muita gente abandonar a
É
obra.
mesmo.
Aconteceu. E aí a pessoa chega e pergunta: ó, o que que eu vou gastar para acabar? E aí ela até se surpreende, porque ela gastou, às vezes, muito mais do que era previsto no
Era
primeiro tapa.
necessário, do que era necessário, né? Porque
Isso. E aí a pessoa se surpreende, ela estava mal assessorada, ela não procurou um profissional certo para fazer a construção.
uma coisa é o planejamento, né? E outra coisa é a execução. Às vezes ela convidou alguém para poder executar a obra, mas que executa bem, mas na hora do planejamento a pessoa não tem essa experiência, né? E como é que é?
Não, é verdade. Às vezes a pessoa fala: não, eu vou economizar. Eu comprei terreno, quero economizar, quero fazer minha casa por X. Mas às vezes isso não consegue. Ah, eu consigo uma mão de obra mais barato, eu vou acompanhar, vou estar junto, eu vou conseguir fazer. Às vezes isso pode ser como que eu posso dizer? Uma surpresa infeliz, né?
É, uma dor de cabeça no futuro aí. Bom,
É.
pessoal, ó, vão mandando as perguntas, vão fazendo perguntas, que a dinâmica do sorteio hoje no final vai ser através das perguntas que você está fazendo. Tem a equipe lá que está anotando todas as suas perguntas, depois no final a gente vai fazer essa dinâmica, tá bom? Ó, compartilha, se inscreva no canal, nos siga nas redes sociais. Ainda tem muita coisa para acontecer até o final de semana aqui nas redes sociais da Cardinale, vai ter muita surpresa. Então vamos lá, vamos fazendo as perguntas. Eu tenho certeza que tem muita gente com pergunta aí que tá envergonhada de perguntar. Pode perguntar que hoje o Érico vai responder tudo, hein? Hoje o Érico disse que não vai esconder nada de vocês, não. Vai revelar os segredos aí de como construir bem. Não é isso, Érico? Vamos
Mas
lá.
pode perguntar. A pergunta, se for bem feita, vai ganhar prêmio também, né, Alex?
Vai ter muita coisa legal hoje, cara. Muita coisa legal. O Érico,
Oi.
e esse ano de 2021, cara, é um ano bom ou não é um ano bom? Você já disse que alguns materiais ficaram aí atrasados, né, por quem entrega o material, por quem desenvolve o material, os itens da construção, às vezes ficaram um pouquinho atrasados. Mas assim, é bom ou não é bom 2021 para construir? Não é melhor esperar? Ou então é um ano ótimo? Como é que você avalia isso?
Ó, as expectativas só vou voltar um pouquinho. Em 2020
Tá.
eram ótimas, né? Aí veio a pandemia, deu uma travada, porque a esperança era que fosse melhor do que foi. E foi até surpreendente pelo ocorrido, né? Vocês sabem bem aí, vocês.
Sim, nós também sentimos a mesma coisa aqui.
Exatamente. Aí em 2021, o que ocorreu? Tá favorável, porque o financiamento tá ótimo. O que
Taxas de
pegou?
juros, ótimo.
Não, é sensacional. Só que o que pegou um pouquinho, teve muito aumento, como todos tão cansados de ver aí, televisão, nas lojas, no supermercado, teve muito aumento de uma forma geral. Mas por quê? Porque teve procura. Agora, na construção, com o financiamento baixo, como está, com juros baixos, com o incentivo que está tendo tá sendo assim, fenomenal. Esse ano tá, bateu o recorde já nos
primeiros meses.
Exato. E o que ocorre? Eu acho que a especulação, a quantidade, o volume sendo alto, a demanda da indústria também tá suficiente, ou até superou as expectativas, eles fazem esse aumento de preço desde lá da matéria-prima, né? No caso, por exemplo, o cimento, a gente tem o quê aqui? Quem que domina o cimento? Duas, três empresas. Se subiu o cimento, porque está tendo saída, vamos aumentar, porque está tendo volume. Então, o governo favoreceu de um lado com financiamento bom, mas o aumento dos preços foi um pouco abusivo, eu achei, em todos os setores, o nosso principalmente. Só que um fator assim, que ajudou a construção ser bem favorável nesse ano foi a que as aplicações, bolsa de valores, não está tendo aquele rendimento que a pessoa esperava, né? Então, hoje até o aluguel está melhor do que a aplicação.
É verdade. Em alguns casos é verdade, com certeza.
Exatamente. E na construção também. E muita gente começou a procurar gente para quero fazer uma casa nova, vou vender a minha, eu vou ter um retorno, o dinheiro meu lá parado na aplicação. Inclusive, eu tenho uma empresa, a Constra Invest, a gente faz construção para investimento, e teve uma procura maior, teve as perguntas, a iniciativa maior do público para esse setor.
Entendi. Pô, que legal, é uma boa notícia. E é interessante essa tua visão, porque a gente tem uma visão aqui do mercado imobiliário, mas no sentido da procura de compra de imóvel. Mas a questão da construção era uma coisa que eu queria ter essa ideia. E que bom que tá assim, né? Eu acho que vai melhorar, né? O que você acha que vai acontecer?
A expectativa é a melhor de todas, né? Se continuar com essa taxa de juros, o financiamento sensacional como está, as pessoas motivadas a construir, a tendência é só crescer o mercado imobiliário. O mercado imobiliário é seguro, é sólido, né?
É muito seguro.
A pessoa ela encara esse setor, esse modelo, porque ela sabe que ela não vai ter prejuízo, não vai ter perca.
Eu sempre ouço uma frase, né, e dentro do mercado imobiliário, que diz assim, quando você compra, constrói imóvel, difícil, assim, raríssimas exceções que aquilo perde valor. Quando o mercado está muito ruim, quando nada está favorável para a construção civil, você mantém o valor, mas quando está bom, a valorização é o ponto, acho que, principal aí. Então, quem está com valor para investir na construção, na compra do imóvel, esse ano é um ano excepcional, porque o mercado está muito aquecido, a valorização aí tá, a gente está com essa perspectiva de valorização muito interessante para o mercado, então é o momento realmente de a gente pensar nisso, né? Acho que tem muitos projetos aí engavetados, acho que é a hora de colocar o projeto aí em ação, né? Porque tá muito a perspectiva é maravilhosa.
Exatamente, eu converso com os corretores bastante, imóvel que já estava pronto desde 2019, 2020, ele tem um preço ainda que não pegou esse aumento, essa valorização gigante que está tendo. Então agora é a hora de comprar. Como você disse, eu vou comprar um lançamento daqui 6 meses, ou hora que entregar, já tive uma valorização grande. Isso daí já aconteceu bastante no mercado. Teve a época desse acontecimento. Depois deu uma estabilizada, vocês sabem muito bem como que foi o mercado da construção tem altos e baixos, né? Da imobiliário, né? Mas hoje tá favorável, tá numa alta crescente.
Estamos aí com alguns lançamentos, como eu falei no começo. Temos lançamentos aqui em regiões que são privilegiadas em São Carlos, que a perspectiva de valorização é muito grande. Tem muito construtor procurando a gente essa semana, muita gente que está envolvido no mercado, que constrói, compra, constrói e vende, porque pensando nessa valorização. Então, ó, pessoal, liga para a gente, você que está querendo construir, você que está querendo adquirir o seu terreno, liga para a gente, porque tem um movimento muito interessante acontecendo essa semana aqui. Alguns lançamentos aí que vão aquecer o mercado e que vão acabar assim, ó, se você bobear, vai ficar sem. A gente já viu alguns lançamentos aqui em São Carlos, na região, que lançou em uma semana, em um dia, em 5 horas acaba. A gente está com uma perspectiva aí de que o lançamento agora que vai acontecer realmente vai ajudar muitas pessoas nessa questão de valorização, né? Vamos comprar aí em 6 meses, 1 ano, na hora da entrega, esse terreno já valorizou bastante. Então fica a dica para vocês aí. Vamos fazer uma coisa prática.
Sim, só uma coisa.
Claro, vamos lá.
Teve até uma situação parecida com isso que você falou. Teve um cliente que ele estava procurando um terreno num condomínio e ele foi escolher o lote, pediu ajuda e tal, e pensou um pouco, vender aquele lote que ele tinha escolhido. Voltou para escolher outro. Pensou um pouco, perdeu. Foi na terceira vez que ele conseguiu fazer a compra do lote. Porque os outros dois, ele pensou um pouco, dormiu no ponto, foi atropelado.
É isso aí.
Perdeu os lotes.
Pessoal, não durma no ponto. Essa semana está acontecendo um grande movimento aqui na Cardinale, lançamentos aí para você. Vale a pena você entrar em contato e querer mais informações. Bom, vamos ser mais prático. Assim, eu queria um checklist, cara. Eu sou uma pessoa que, se eu não tenho uma lista, eu fico meio perdido, Érico. Assim, ó, para quem deseja construir o primeiro imóvel, me dá uma checklist aí. Por onde eu começo? Vai.
Primeiro lugar, a escolha ideal do terreno.
Então é isso, pessoal. Localização, terreno é o principal.
Segunda coisa. Na verdade, antes da escolha do terreno, tem que fazer um estudo do local.
Pronto.
Fazer o estudo do local, depois escolher o terreno ideal.
Pronto. E aí é um momento importante já entrar as pessoas que são especializadas para te ajudar, viu, pessoal? Porque esse momento é muito importante.
Depois saber o que quer e fazer um planejamento para ver se é possível o que ele está pensando.
Tem muita gente que não sabe o que quer. Me fala, como é que funciona?
Tem. A pessoa, eu quero uma casa, mas como, quanto o tamanho, como vai ser, a pessoa chega do zero. É difícil. Quando a pessoa pesquisa, fala, eu quero uma casa dessa forma, vai atender minha família... Mas tem muita gente que chega cru. Fala, quero uma ideia. Ou eu tive uma ideia, estou procurando arquiteto, já fez várias procuras, engenheiro, arquiteto, e não sabe partir, ter um ponto de partida, entendeu?
Entendi.
Mas vamos lá.
Vamos no checklist.
Fazer o estudo do local, escolha do terreno, procurar o profissional ideal, fazer o planejamento... e depois de tudo isso feito, saber comprar, tem que fazer pesquisa de mercado.
É isso que eu quero saber isso aí. Tem algum macete para a gente comprar mais barato? Como é que você faz? Como é que você faz?
Olha, da forma que eu trabalho, eu vou muito na confiança dos meus parceiros também. Eu faço pesquisa de preço.
Claro.
A gente faz. Mas um ponto importante, entrega rápida, produtos de qualidade. Então, a parte da parceria, no meu caso, que construo já há bastante tempo, é importante. Agora, a pessoa que vai começar do zero, ela não sabe isso. Ah, sim, aquele lugar demora para me entregar, aquele lugar não me atende legal. Então, ela tem que pesquisar isso também. A parte de logística, no meu terreno, o caminhão não entra, o depósito que vai entregar aqui para mim fala que não pode... colocar aqui nesse local, o outro pode, isso daí é importante. O preço também é importante. Mas a parte de pesquisa é fundamental. A parte de pesquisa em todos os sentidos, não só preço. Tem que fazer uma avaliação assim mais lógica da situação, planejamento mesmo. Isso também faz parte do planejamento.
E assim, o que eu sempre ouvi falar, eu não sei se isso é um mito ou se é uma verdade, entendeu? É bom sempre comprar no final do mês? Parece uma pergunta boba, cara, mas Isso é verdade ou não é? Porque é, eu sempre tenho isso na minha cabeça, ó, vai no final do mês que aí os vendedores estão tudo doido para fechar meta. Isso acontece mesmo? Você compra muita coisa, você compra muito material. Como é que funciona, cara?
Em alguns lugares acontece. É importante, sim. Às vezes a loja tem promoção, faz promoção no final do mês para bater meta. O vendedor consegue com o proprietário um desconto maior. Isso é fundamental, acontece sim. O pessoal vai até ficar bravo comigo, mas acontece. O vendedor liga e fala assim, ó, pede para o cliente vir comprar agora, eu faço um descontinho melhor, final de mês preciso bater meta.
É bom quando a gente coloca um entrevistado assim
na parede. Não, mas acontece. Você falou assim, perguntou se era verdade, né? Mas muita gente usa dessa estratégia, viu?
Ai, que legal. Presta atenção nas dicas de hoje, gente. Vocês estão, ó, essa live, depois dessa live, você nunca vai construir como antes. Essa é a verdade. Viu? Ô Eric.
Alex, só um ponto, né, claro. nas dicas.
Na checklist, né?
Sim. A imobiliária que a pessoa vai procurar, o corretor que a pessoa vai procurar para fazer a compra do lote, da casa, é muito importante, porque tem corretor que só quer vender, mas tem imobiliária que é íntegra, como vocês, que leva a pessoa no lugar certo. Ela fala assim, eu não vou levar a pessoa naquele lugar que não é o perfil, aquilo lá não atende, não vai ser legal. Então, isso é muito importante.
Pô, é muita coisa legal hoje. O conteúdo de hoje tá sensacional. Obrigado, viu, Érico, por tanta dica valiosa, né, cara? Porque às vezes a gente fica perdido e é sempre bom ter um profissional aí no teu gabarito para poder ajudar a gente, né? Eu quero fazer. Tem algumas perguntas aqui. Pessoal, falou sobre as perguntas, viu? Nossos sorteios vão ser baseados nas perguntas que vocês vão fazer hoje. Então, manda a pergunta aí que eu vou começar agora a fazer as perguntas do público, tá, Érico? Ó, Rui Cleiton de Oliveira perguntou assim, ó. Sempre foi muito difícil e demorado a aprovação do projeto pela Secretaria Municipal de São Carlos. Como que está hoje esse procedimento? Existe alguma maneira disso acontecer, desenvolver mais rápido, Érico? Como é que funciona essa questão de aprovação?
Olha, mediante a pandemia, está complicado. No momento, está complicado. Mesmo assim, eles estão trabalhando meio período uma equipe, meio período outra, porque também não pode trabalhar todo mundo ao mesmo tempo. Está atendendo. Não está rápido como deveria, como a gente espera. Mas quando estava liberado, eles trabalharam na mudança de mandato do prefeito, no caso. Aqui em São Carlos, eu estou falando, tá?
Sim.
Em Ibatéia, Anaquara, que é o pessoal também que acompanha, eu não posso dizer, mas o trabalho está sendo desenvolvido da melhor maneira, com certeza. Só que a pandemia está atrapalhando.
Né? A gente tem que ter um pouco de paciência, não só na área, na parte da construção civil, mas em todas as áreas. A pandemia realmente. Algumas áreas aí, ela prejudica esse processo, né? O processo, ele não é o convencional, é adaptado, né?
Mas o que acontece, Alex, é o seguinte, o processo, ele tem várias etapas. Você dá entrada num processo, eu vou explicar aqui como funciona, você dá entrada no processo lá no SIM.
Tá.
Do SIM, eles enviam para o cadastro, para ver se está tudo certo, se a documentação está certa, se pode dar andamento. A partir do cadastro, vai para a parte jurídica, né? Para a receita, para saber se não tem dívida, se pode fazer, se não está nada fora da normalidade da parte financeira. Tá. Depois disso, vai para a Secretaria de Habitação ou sai, dependendo da situação. Então, ele passa por vários setores. Então, isso faz com que tenha uma demora. Tem a fiscalização também, que vai fazer a análise do local, do que está sendo pedido para ver se está certo, se condiz com aquilo que está sendo pedido no projeto, entendeu? No projeto ou no próprio processo de atendimento da parte de habitação. Então, o processo não é simples, ele é longo. Então, a pessoa espera, vou dar entrada, vai aprovar em 20 dias. É difícil.
Mas assim, por isso que é mais uma vez, pessoal, importante vocês terem um acompanhamento técnico aí, especializado, para poder te ajudar nesse processo, né? Te deixar com um pouco mais de tranquilidade, porque essas coisas para o Érico é o dia a dia dele, está muito acostumado. Às vezes você que está querendo construir primeira vez, tem esse receio, né? De como é que vai funcionar essa aprovação. E por isso que é importante ter sempre alguém aí te ajudando nesse processo. É mais rápido, é mais barato, vai te dar menos dor de cabeça, vai te trazer uma tranquilidade. É muito importante esse processo aí, você colocar na mão de alguém que realmente entenda disso, entendeu? Ó, tem uma pergunta aqui, acho que é legal também, do Cláudio Costa, tá? Você, a respeito de localização de dormitório, qual que é a melhor posição dos dormitórios no terreno?
Sem dúvida, o que pega é o sol da manhã.
Então, o melhor é o sol da manhã no dormitório, é isso?
Com certeza.
Explica melhor isso, porque às vezes as pessoas não entendem. Por que que é melhor?
Porque o sol da manhã ele não é tão intenso, e no período da tarde você não vai ter aquele aquecimento. No inverno, lugar de frio, é diferente nessa situação. Onde o sol bate no período da tarde, é melhor que a casa fica aquecida e tal. Estou falando pela nossa região, tá?
Tá.
Então, se você imagina um sol batendo a tarde inteira no seu dormitório, é inviável. Você vai ter que ter ar-condicionado, não vai conseguir ficar naquele lugar. É difícil, tem muita gente que passa por essa situação.
Sim, sim, é verdade. Então,
quando não é possível, às vezes tem maneiras de tentar obstruir esse sol, mas o ideal é no sol da manhã.
Entendi.
Eu sou prova disso. Quando eu morava no sobrado, que era o comércio do meu pai também, o meu quarto dos meus irmãos era para o sol da tarde, porque não teve como encaixar em outro lugar.
Entendi.
Cara, era um fogo.
Então, olha que dica legal para você que está desenhando, rabiscando o seu projeto, que a gente sempre faz isso, né? Eu pego minha esposa assim, a gente coloca um papel assim na folha sulfite e a gente começa a desenhar, né? E aí sai um monte de coisa, a gente fica sonhando naquele projeto. O projeto, tenho certeza que muita gente se identifica com isso. Então, ó, olha onde que o sol nasce, coloca os dormitórios para onde o sol nasce, que é a melhor coisa que você vai fazer, tá bom?
Às vezes a pessoa chega no escritório e fala, ó, tenho essa ideia e tal, mas a hora que a gente fala, a pessoa até desanima, mas depois a pessoa...
Ela entende.
Ela entende, com certeza.
Ó, a Mariane Tagliaferro mandou outra pergunta aqui. Um terreno com desnível acentuado pode trazer grande impacto no orçamento da obra, certo? É isso mesmo? Qual que é o ponto fora da curva aí? A pessoa que teve a maior surpresa desagradável aí dentro desse processo, comprou o terreno, achou que ia gastar um pouquinho para corrigir o desnível e chegou lá e conta um caso real aí, vamos ver.
Não, como eu falei no começo, tem pessoas que compram o lote, acha que não pergunta nada para ninguém, acha que não... Esquece até desse detalhe, né? E a hora que vai ver, vai 100 caminhões de terra no meu lote.
E tem algum caso assim que você se recorda? Não precisa falar nome, mas algum caso que você se recorda? Pô, o cara foi... O desnível ficou o dobro, ficou 40% a mais, ficou 120%. Você lembra de algum caso real aí recente ou não?
Tem um caso recente, sim. Vários até.
Então é muito comum, né? Muito comum.
Eu vou citar até o condomínio. No Village 4, no Village Dama 4, tem lotes que tem um declive grande. E se tava com... Quando a pessoa escolhe na planta, ele não tem essa noção de qual que é a topografia do lote.
Sim, entendeu? Sim.
E aí a pessoa teve uma surpresa, porque... Eu imaginei gastar X na casa, mas aquele valor da terraplanagem, do aterro, ele deve ser computado no valor do terreno. Porque se você computar ele no valor da casa, a casa é o mesmo preço para fazer se for no terreno já aterrado ou plano, é o mesmo preço. O problema é o muro de arrimo e a quantidade de terra que vai ser usada. E tem outro detalhe também. Se a compactação do aterro não for bem feita, mesmo sendo bem feita, tem a movimentação do solo, tem o assentamento. Isso daí é prejudicial para a construção. Se não for muito bem feita, é muito prejudicial.
Tem uma
Influencia muito, na verdade.
É, pessoal, é importante aí você realmente procurar um especialista, senão pode ser que
Com certeza, mas quando a pessoa, Alex, quando a pessoa já tem um lote, já comprou, já faz tempo.
aí não tem que fazer, aí tem que pegar e procurar um especialista para tentar diminuir esse problema, né? Tentar minimizar aí o problema.
Ou faz por etapas, faz aquele muro de arrimo, aterra e espera um tempo, porque isso daí também ajuda na compactação, a chuva, o tempo, a terra vai assentando e o terreno vai ficando praticamente. De acordo com o terreno natural.
Ó, tem uma pergunta, acho que é a última pergunta, depois nós vamos para o sorteio. Aí nós vamos fazer a dinâmica. Pessoal, é o seguinte, ó, mandem pergunta para o Érico, ele vai escolher as quatro melhores perguntas aí para vocês, tá bom? E as quatro melhores perguntas vão receber os prêmios aí que a gente tem hoje. Então, começa a mandar a pergunta, e agora eu vou para a última aqui até nesse momento. O Miguel, deixa eu ver aqui. Miguel Fragali fez uma pergunta muito legal. Parabéns aí, Miguel. Quais momentos de uma construção que você mais gosta de trabalhar e vivenciar? Tem algum momento, alguma fase da construção que você gosta mais, velho?
Ah, eu gosto muito do início. O início é bem dinâmico, entendeu? É uma parte que eu, pessoalmente, eu gosto muito, eu adoro.
Ah, que legal. Bom, pessoal.
Vou mandar um abraço para o Miguel.
Ah, legal, pô. Um abraço aí. Obrigado pela pergunta, Miguel. Vamos ver aqui. Deixa eu ver mais perguntas aqui. O pessoal que está me ajudando aqui, mandem, coloca mais perguntas aqui para eu poder fazer. Ah, tem o Cláudio Costa fez uma outra pergunta aqui. Qual é a área máxima de ocupação do terreno? Eu acho que isso aí depende muito da localização, não é isso?
Que nem no caso de São Carlos, tem o plano diretor que tem zoneamento, né? Cada local tem um índice.
Sim,
A maioria
de aproveitamento,
é 70%.
entendi.
Agora tem vários índices de área verde, né? Tem impermeabilização, de área permeável, né? Tem lugares que você tem que deixar bastante área de infiltração de água, né? De um certo tempo para cá, eu não me recordo o ano, acho que foi 2012, se eu não me engano, que foi obrigado a ter o poço de infiltração em todas as residências que forem ser construídas para aquela água da chuva que foi captada na casa ser ter o lugar para infiltração, né? Agora, a parte de ocupação é por zoneamento. Cada lugar na cidade tem um índice de ocupação. Tem lugares que é 50%.
Olha
Às
só.
vezes a pessoa compra o lote e não se atenta a isso. Foi o que eu falei. Tem que saber as diretrizes, isso é importantíssimo. Mas a maioria é 70%, tá?
Ah, entendi, 70%. Maravilha.
Às vezes você compra um terreno, fala, ah, eu quero construir uma casa de. Vamos dar um exemplo, vai. O
Tá,
terreno
vamos
tem
lá.
300 metros. Quero construir uma casa de 250. Não cabe.
Não
Se
pode.
for terra, tem que ser sobrado.
Entendi, entendi.
Então, por isso que as diretrizes, o acompanhamento, a instrução da imobiliária ou do profissional capacitado antes da compra é importantíssimo.
Muito bem, pessoal. Ó, uma outra pergunta aqui do Cláudio. Construir para vender é interessante no momento que passamos? Então, assim, como é que funciona essa questão de construir e vender e isso se tornar um negócio? Tá bom para construir e vender hoje? Como é que é isso aí, velho?
Olha, é como eu disse, eu tenho a empresa, eu tenho a Constru Invest, a gente tem investidores que ou fazem sozinho ou se juntam para fazer uma casa para venda, ou um sobrado, ou um comércio. Isso existe em relação ao momento que as taxas de aplicação são baixas, né?
Pessoal, olha o sorriso do Érico, pessoal. Não, tá bom, tá bom. O momento tá ótimo. Aí, tá tudo
Não,
bem.
mas assim, como você mesmo disse, Alex, teve o um aquecimento no mercado,
Sim.
e a partir do aquecimento também aumenta a demanda. Tendo aumento da demanda e tendo aumento de oferta, acaba se tornando meio parelho do que era na época ruim, porque tem mais quantidade, então a concorrência é maior. Mas
Assim,
existe a lucratividade nesse sentido, ela não é assim, ah. eu tinha uma aplicação ótima, dava muito mais do que eu construí. Sem fazer, sem ter o trabalho, claro, mas agora, no momento atual, pela proporção do rendimento, é viável, sim.
Que legal. Tem uma pergunta aqui, ó. É, a Rena Mari que fez a pergunta.
Ô, Alex, só voltando um pouquinho naquela pergunta.
Claro, claro.
Depende do que a pessoa faz para venda. Eu até conversei com um amigo meu esses dias que ele me perguntou. Tem lugar na cidade, você fez uma casa para venda, um exemplo. Aquele lugar tem um limite de valor, tem uma faixa de valor. Então, às vezes você gastou uma quantidade, a pessoa não tem o acompanhamento, não tem a orientação, ele faz uma casa e fala, vou vender com lucro aí, vou pôr 20%, 30%, eu não sei quanto a pessoa idealiza ali. Mas, depende do que ele gastou, a casa, ela não passa daquele, o imóvel, ele não passa daquele valor. Então, é um tiro no pé. Então, ela tem que escolher o lugar certo para a venda que tem essa perspectiva de valorização, entendeu?
Eu vou te contar uma história. Meu pai, ele tem uma casa que ele comprou há alguns 15, 18 anos atrás, e ele comprou muito barato, foi um excelente negócio ali na região da Vila Prado. Né? E a casa, ela tem um acabamento espetacular, um metro quadrado da construção ali, eu calculo hoje que esteja entre 2.700, 2.900. É tudo madeira, tem três suítes. É um imóvel que para construir, não é barato. Tem 250 metros quadrados. Então, só de construção aí, eu calculo uns 800 mil. Mais o terreno. Vamos colocar aí, para comprar aquele terreno e construir a mesma casa, seria por volta aí de 900, 1 milhão aquela construção. Só que aquela região, o mercado não suporta um valor de casa assim. Então, no máximo que ele poderia vender aquela casa naquela região, seria uns 450, 500. Então, assim, é melhor eu ter a pior casa da rua, porque a casa depois eu melhoro. Isso é real mesmo?
É aquilo que eu te falei. A escolha do local é importantíssima. Tem que pensar nisso. É, você falou da Vila Prada, minha primeira casa quando eu casei.
Eu adoro aquele bairro.
Eu não tenho nem o que falar, eu nasci lá praticamente. Eu fiz lá, eu tenho minha casa lá ainda. E aconteceu a mesma situação, é idêntica ao que você acabou de me dizer. Olha, tem um valor limite.
Então é bom você escolher bem o terreno, entendeu? Ter o teu projeto e pensar na valorização. Depois da tua construção realizada, qual seria a perspectiva de valor para esse imóvel? Você vai ver que a mesma construção, o mesmo material, em localizações diferentes na cidade, vai dar uma diferença muito grande. Então, aquela mesma casa, talvez num Parque Faber, num outro condomínio aí que tem uma valorização maior, a gente conseguiria até mais do que 1 milhão, conseguiria 1,5 milhão, 1,2 milhão, mas na Vila Prado não tem como. Então, o máximo, o teto que aquela casa que a gente consegue vender hoje seria uns 450, 480. E é isso que você precisa se atentar na hora de construir, entendeu? Que você vai gastar o mesmo material, o mesmo projeto, o mesmo engenheiro, a localização é que vai fazer a diferença aí no valor final da obra.
Exatamente. Isso é importantíssimo. O que vale a pena, rapidinho aí, eu sei que já está mais no final.
Não, o pessoal tá todo mundo curtindo. vamos tocando.
O que é muito importante em relação a isso é como você disse, se a pessoa gosta daquele local e quer comprar, não é oportunidade?
Pronto.
Concorda? Sim. Ah, eu gosto do Planalto Paraíso. Lá tem um valor estável lá e a casa é ótima, é uma casa excelente por um valor ótimo. Se a pessoa quer, ou na Vila Prado, ou na Vila Monteiro, Jardim Rissete, o que seja, Cardinale. Tem situações. A Santa Mônica, Santa Marta, antes dos condomínios, qual era a valorização desses lugares? Era altíssima. Hoje ela tem um valor, tem um teto.
O Italinho morava lá, só para você ter uma ideia, viu?
Então, mas isso é verdade. Vocês sabem melhor do que eu nesse sentido.
É verdade, é verdade. É muito importante o local, né? É muito importante. Bom, tem uma pergunta aqui que o pessoal está fazendo muito. Em relação a metro quadrado de construção. Como é que a gente faz essa conta? Tenta explicar um pouquinho aí como é que funciona o custo de metro quadrado, preço de metro quadrado, como é que você auxilia e como é que você explica isso para os clientes, não é?
Tudo depende do projeto e o memorial do que a pessoa quer para aquela, para a construção dela. Pode falar.
O que deixa mais caro? Até a Renan Mari fez uma pergunta super legal aqui. O que muda muito o metro quadrado, que o custo da obra?
O que que muda muito? O acabamento é importantíssimo, porque a estrutura, ela é a mesma. É, a estrutura, a parte bruta, ela é a mesma. Agora, vamos dar um exemplo, vai,
Vai, vamos lá.
uma casa pequena de 50 e poucos metros quadrados, da faixa da Casa Verde e Amarela hoje.
Pronto.
A estrutura, ela é mais leve, então ela vai determinar suportar uma carga não muito grande. Então, que vai precisar da ferragem mais fina,
Não precisa
mais
uma coisa
leve.
muito, não precisa uma coisa muito, muito pesada, né?
Exatamente.
Isso altera o preço, né?
Isso, o grau de dificuldade também é menor, a mão de obra também é mais barato. Agora, numa outra casa de padrão alto, de construção, tamanho maior, terra ou sobrado tem diferença, porque a estrutura é diferente, o preço vai variar de acordo com o que a pessoa idealizou com o memorial descritivo, o que que ela pensa para a casa dela.
Não, maravilha. O pessoal aqui está falando que eu tô cortando muito você nas lives, não estou deixando. O pessoal está falando que eu estou parecendo o Faustão. Ô, pessoal, vocês estão pegando pesado comigo, hein? Ô, super fera, bicho, sério. Ô, louco,
Tá falando demais, Alex?
meu. Aí você falou: deixa o cara falar, pô, você fica atrapalhando o cara toda hora. Ô, brincadeira. Mas é isso aí. Bom, Eric,
Oi.
estamos chegando nas nossas considerações finais. Pessoal, não acabou ainda, tá? Presta atenção. É, nós vamos ter o um sorteio, o Érico aí vai escolher aí quais foram as melhores perguntas, aí a gente vai liberando o prêmio para vocês. Então, dá tempo de fazer pergunta ainda, vai fazendo. Eu quero que você dê uma consideração final aí. Uma palavra aí de encorajamento, uma palavra de esperança, o pessoal que quer fazer a primeira compra, a construir o primeiro imóvel e está com dificuldade.
Tem bastante. Muita gente tem aquele sonho da construção, da casa própria, mas eu como estou em contato direto com essa parte de financiamento, o pessoal do financiamento, da Caixa, dos correspondentes, eles falam: se a pessoa tiver uma renda suficiente para financiamento, para entrar em alguma faixa de construção, para o módulo de financiamento daquele imóvel que ela necessita, a pessoa não fica sem construir. Eu falo que, assim, se a renda encaixar, se a pessoa também tiver fundo de garantia ou alguma renda, algum dinheiro guardado para construir, já pensando nisso, um pontapé inicial, vamos dizer, a pessoa não fica sem fazer. O momento é esse, o financiamento. Se a pessoa tiver o dinheiro, lógico, é só seguir aqueles pontos que eu falei aí. Lógico, o planejamento é essencial. A pessoa não deixa de construir, não. O momento é bem propício, apesar do aumento dos preços. Muita gente me pergunta assim: Érico, você acha que vai? Quem sou eu para responder, né? Mas, você acha que vai baixar os preços? Eu acho assim. Na hora que a demanda for menor, vai ter uma oferta maior, então pode ser que tenha alguma variação para baixo. Mas no momento eu acredito que o ideal seria não subir, né? Mas dar uma estabilizada no que já aumentou.
Acho que o mercado sempre tende a se equilibrar, né? Quando o mercado está muito aquecido, às vezes os preços sobem. Então tem essa gangorra, né? O importante mesmo é você saber, em cada processo, em cada fase desse movimento que o mercado faz, é aproveitar realmente para buscar aí a orientação certa e resolver essa questão, né, da obra, que é uma coisa tão delicada e tão importante, né, Érico?
Alex, quem tinha o dinheiro e o financiamento já teve um incentivo já a partir de 2019, quem construiu em 2019 Acertou no alvo.
Tá feliz. Bom, pessoal, vamos lá para o sorteio agora, Érico. Eu quero que você me ajude aqui, que você vai me ajudar com as perguntas, tá? Eu não sei se você recebeu as perguntas do sorteio aí, Érico.
Tô dando uma olhada
Ah,
nelas agora.
maravilha. Então, assim, como é que vai funcionar? O Érico vai escolher as cinco melhores perguntas. Então, a gente vai começar com o quinto lugar. O quinto lugar vai ser o quê, Érico? Ó, vai ser uma cortesia da Mais Laser, a pessoa ganhar 3 sessões de depilação a laser. O Érico, tá precisando depilar eu ou não? Eu tô, Érico, eu vou falar pra você, viu? É uma coisa que a minha esposa me pede toda hora, é fazer uma depilação. Então, essa
Alex,
questão.
Alex, todo mundo tem sempre um pelinho que atrapalha, isso é verdade.
Bom, é aqui, ó, é aqui. É uma área à sua escolha. Então, você pode escolher a área que você quer depilar. É muito legal, o pessoal da Mais Laser. Muito obrigado participação aqui do nosso projeto. Então, é isso. O Érico, quinto lugar, dentre as perguntas aí que você recebeu aí do sorteio, qual que é o quinto lugar? Qual que é a quinta pergunta que você acha que você mais gostou? Vou te colocar na parede de novo, tá? E vai ganhar o quê? A depilação do mais laser, ok?
Então vamos lá. Eu vou a quinta pergunta da Mariane Tagliaferro. Um
Muito
pequeno
bem.
condomínio acentuado pode trazer grande impacto no orçamento da obra?
Pronto, parabéns. Parabéns, você recebeu aqui esse presente da Mais Laser. É só entrar em contato com o nosso marketing aqui para você receber. Maravilha. Vamos lá, pessoal. Dá tempo ainda? Pergunta aí que dá tempo. Agora, dessas perguntas que você está enxergando aí, Érico, qual que é o quarto lugar? E o quarto lugar nós vamos entregar de presente o kit da Delgrano. E aí, qual que é o quarto lugar aí? Quem que ganhou o kit da Delgrano?
É uma pergunta curta, mas boa, foi boa essa pergunta, porque muita gente não sabe. É do Cláudio Costa, qual a área máxima de ocupação do terreno?
Ei, Cláudio, ei, parabéns aí, Cláudio. Delgrano, um kit. Depois você pode vir retirar esse kit aqui, Cláudio. Parabéns, parabéns. Agora, em terceiro lugar, a gente vai fazer mais uma cortesia da Mais Laser, tá? Qual que seria o terceiro lugar, Érico?
Eu estou dando uma olhada aqui mais rapidinho, tá?
Sem pressa, viu? Sem pressa, de boa. O pessoal tá agora todo na expectativa. Pode mandar pergunta aí, pessoal. Pergunta aí pro Érico. E ó, siga o Érico nas redes sociais, viu? Tem muita coisa legal lá. Entre em contato com o Érico. A gente deixou aí nas nossas redes sociais o contato do Érico. Entra aí para você poder pedir ajuda dele, um profissional tão capacitado na nossa região. Tá? Terceiro lugar. Ó, e tem uma coisa muito importante que eu quero falar para vocês. As perguntas que não foram respondidas, o Érico vai responder depois no nosso Instagram. Ele vai colocar essas perguntas, ele vai responder cada pergunta que você fez no Instagram, ok? Então vamos lá, Érico.
Agora a terceira, né?
Terceira. Quem
Essa
que
daqui,
sai.
ó.
Oi, pode falar.
Eu não sei de quem foi. Eu ainda preciso ter uma porcentagem da minha construção com terreno permeável que tenha grama ou plantas para retirar o habite? Eu odeio mato. KKKK.
Não, responde essa pergunta aí.
Eu já até respondi em uma das outras perguntas. Depende do zoneamento, tem
Sim.
o índice que é obrigatório, sim.
Maravilha. Maravilha. Flávio ganhou aqui uma depilação. Eu conheço o Flávio, ele está precisando. Então, Flávio, você pode vir buscar aqui, tá bom? Esse prêmio aqui, você ganhou 3 sessões da Mais Laser depilação a laser. Em uma área à tua escolha.
Alex,
Oi.
se for o Flávio que eu estou pensando, ele precisa de umas 10, né?
Ah, bom, aí já, eu não sei.
Ele paga o resto.
Ele vai ter que fechar a semana lá no Mais Laser para poder finalizar o processo dele lá, viu, o Eco? Bom, segundo lugar é um voucher da Cardinal. Para quem for alugar ou comprar, tem um voucher de R$ 500. Então, você que está alugando ou está comprando nesse momento, ou então está com a intenção de comprar o seu terreno aí para depois desenvolver a tua construção, é agora, hein? Então, assim, vai valer o segundo lugar um voucher de R$500 para quem está alugando ou comprando na Cardinale. Não vale, não vale quem já é cliente da Cardinale. São novas locações ou novas aquisições de imóvel, ok? Então vamos lá, Érico. Quem ganhou em segundo lugar esse voucher de R$500 da Cardinale?
É uma pergunta que eu gostei aqui, ó. Não sei de quem é também, vocês vão ver aí que vocês têm...
Produção aí de quem que é a pergunta, vamos lá, hein?
Minha maior dúvida, morei sempre no centro, será que acostumaria a morar em um condomínio?
Que pergunta, hein? E aí,
Muita gente faz essa pergunta.
É, e qual que é a resposta?
Tenho certeza. Se a pessoa gosta muito de movimento, vai sentir no começo, mas... A segurança do condomínio, a tranquilidade é importante.
Olha, quem ganhou o voucher de R$500 foi a Ângela. Ângela, parabéns. Você ganhou aí o voucher de R$500 da Cardinale. Se você vai alugar ou vai comprar, fala com o maridão aí que o maridão vai aí comprar um imóvel novo lá no condomínio fechado. Se você já está no condomínio fechado, ele vai comprar outro e pronto. É R$500 de voucher aí para você ter nessa semana aí na Cardinale, ok? Parabéns, Ângela. Vamos lá. Primeiro lugar, a gente tem uma surpresa. Eu vou te colocar na parede de novo, viu, o Érico? Primeiro lugar é o Érico que vai dar o presente. Já vai pensando no presente que você vai dar aí. Então, vamos lá, pessoal. Ó, quem ainda não fez, quem ainda quer fazer pergunta, faça, que é a sua chance de ganhar aí o primeiro lugar do nosso sorteio. E assim, o Érico, as perguntas que ele não respondeu, ele vai responder no nosso Instagram depois, ele vai responder as perguntas, vai responder aí durante a semana. E é isso aí. Érico, qual que vai ser o teu prêmio?
Essa você me pegou de surpresa. Caramba! Eu não vou fazer que nem o Italinha dá R$500, porque o Italinha é outro patamar, né?
Tá bom.
Mas vamos lá. O que eu posso fazer é o seguinte, é boa, para quem está precisando, eu vou dar uma consultoria para a pessoa, o que ela precisar na casa dela, quer fazer uma reforma, quer fazer uma pergunta, o que ela precisar, ela me pergunta que eu vou até lá e dou uma assessoria, dou uma orientação.
Você vai presencialmente e vai dar essa assessoria.
Vou.
O que que é isso, pessoal? O que que é isso, hein? Então vamos lá. Érico, quem ganha o primeiro lugar? Quem é a pessoa ganhadora aí da tua consultoria?
Essa daqui eu gosto porque ela faz parte bastante do meu trabalho aqui, né? E a gente falou muito dela aqui, né, na live. A construção como forma de investimento pode ser uma boa alternativa nesse momento em que o mercado financeiro está com juros baixos?
Olha que legal, pessoal. Quem que fez essa pergunta? Alguém pode me ajudar aí da equipe aí de produção? Eles estão caçando, estão procurando lá, eles estão buscando. Às vezes a gente faz as coisas que eles vão sair correndo para ajudar a gente. Vamos lá.
A construção como forma de investimento pode ser uma boa alternativa nesse momento que o mercado financeiro está com juros baixos.
Quem é que ganhou? Vamos lá, tá chegando, hein? Tá chegando. A Ender Almeida, parabéns a Ender Almeida, você ganhou uma consultoria com o craque do Érico, parabéns aí, entre em contato com a gente, tá bom? Depois a gente já afina essa consultoria contigo, parabéns. Érico, cara, muito obrigado aí pela tua participação, muito obrigado mesmo, foi um tempo muito bacana, me ajudou muito, tirou muitas dúvidas, eu tenho certeza que tirou a dúvida de muita gente aqui. Parabéns aí pelo seu trabalho.
Eu que agradeço pelo convite. Sempre que precisar, estou à disposição. Pode me chamar. Se vocês precisarem também na imobiliária, pode contar comigo. Estou sempre à disposição. E agradeço a todos que participaram da live. Eu não falei muito, você falou mais do que eu.
Ô louco, bicho! Ô louco!
Tô brincando, só...
Fica tranquilo.
Só tô falando sobre a pessoa que deu uma alfinetadinha aí.
Deixa ela comigo.
Então, hora que tiver uma próxima oportunidade, aí eu prometo que eu falo mais.
Tá bom, imagina, cara. Foi excepcional. Muito obrigado mesmo, viu? Pessoal, siga-nos nas redes sociais. compartilha esse vídeo, coloca no sininho lá, clica no sininho, faz o que precisa fazer para seguir a gente nas redes sociais. Por quê? Porque essa semana ainda tem muita coisa legal, tem muita novidade que a gente vai colocar nas redes sociais. Você que está interessado na aquisição de um terreno, tem muita coisa acontecendo legal, como eu já falei durante a live. É importante, siga a gente nas redes sociais, o Érico está lá também, a gente vai deixar lá disponível o link para você seguir as redes sociais do Érico, para você poder entrar em contato, para você fazer o que precisa ser feito aí. É uma pessoa que a gente a referência que a Cardinale dá é o Érico, um excelente construtor, e é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação.
Alex, oi. Cortando do final. Deixa bem claro que eu vou responder todas as perguntas que não foram respondidas lá no Instagram da Cardinale. E no meu também.
Ótimo, maravilha. Ó, compromisso do Érico aí. Então, mandem perguntas, pessoal. Mandem perguntas, que eu tenho certeza que ainda tem algumas dúvidas aí para vocês aí tirarem com o Érico. Pessoal, muito obrigado mesmo. Semana do Mercado Imobiliário, terceiro dia com esse craque do Érico. Amanhã tem mais, amanhã a gente vai falar com o Dr. Carlos Eduardo, que vai falar sobre documentação Casa Verde e Amarela. Você que tem dúvidas sobre documentação, amanhã a gente vai fazer a gente vai apertar o Dr. Carlos aqui para ele responder todas as suas dúvidas. Então, vamos lá, mandem perguntas já nas redes sociais, se envolvam nas redes sociais. Eu quero dizer o seguinte, muito obrigado pela audiência de vocês. A Cardinale está muito feliz com esse evento online. É um evento que foi realmente criado com muito carinho para você aqui da nossa região, para você tirar todas as suas dúvidas no mercado imobiliário. E é isso aí, pessoal. Amanhã, às 7 horas da noite, tem mais. Eu conto com você. Compartilhe os vídeos, é isso aí. Um beijo e até lá.